Gente, agora tá na hora de bater papo aqui no programa. A gente vai falar sobre o primeiro observatório das águas do Brasil. É coordenado pelo WWF Brasil. Essa iniciativa tem o objetivo de monitorar a gestão dos recursos hídricos em todo o território brasileiro, tá bom? Esse observatório, pessoal, começou a funcionar nessa semana na forma de um comitê informal e conta com a participação de mais de 40 instituições parceiras do WWF Brasil. E quem está na linha para explicar tudo para a gente é o coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil, o Glauco Kimura de Freitas, né? Glauco, boa tarde. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana, como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo, Glauco, um prazer contar com a sua participação aqui no programa. Vira e mexe, a gente está falando por aqui da importância, né, da água, nosso bem tão precioso. A gente tem tanta abundância de água na nossa Amazônia, mas já temos tantas comunidades que não têm nem acesso à água potável, né, Glauco? Para evitar esse tipo de situação é que o comitê foi criado?
Isso, na verdade, nós entendemos que o Brasil está passando por uma crise de água, né, uma crise hídrica, cuja principal fonte dessa crise, a raiz, o problema raiz, é a gestão.
Uhum.
Porque lei nós já temos, né, Juliana? Nós já temos leis de água, a lei brasileira é uma lei excepcional, referência mundial, mas ela precisa ser implementada.
Uhum.
E a não implementação dessa lei é que é uma das causas dessa crise hídrica que nós estamos vivendo no centro-sul do Brasil e possivelmente, como você bem disse, começando também a se alastrar para os estados da Amazônia Legal, porque a situação, apesar de muita água, nós temos um problema de poluição muito grande aí, né?
Uhum, é verdade. Agora, na prática, então, Glauco, como que esse comitê vai atuar fiscalizando essa questão da gestão aí dos nossos recursos hídricos?
Exatamente. Essa é boa palavra. Nós vamos propor uma fiscalização de como essa lei está sendo implementada em todo o país. Então, nós queremos levar transparência para a população de forma que a população possa acompanhar, através de indicadores claros, se a lei está sendo cumprida, se a lei está sendo implementada nos estados. Por exemplo, se está havendo alocação de recursos financeiros para a gestão da água nos estados, se os conselhos estaduais de recursos hídricos estão funcionando, se os comitês de bacia que foram criados estão funcionando. Enfim, todos esses indicadores, a gente quer colocar isso de forma transparente para a população acompanhar.
Perfeito. Glauco, essa questão da, às vezes até da ausência de gestão dos recursos hídricos é tão grave, né? Recentemente a gente tratou aqui no programa de um estudo aí do Trata Brasil, do Instituto Trata Brasil, que falava do desperdício de água, que são números assim assustadores, quer dizer, a quantidade de água que é desperdiçada antes de chegar nas torneiras dos brasileiros, né? São canos furados, deteriorados, desviados, né? O famoso gato. Isso tem muito a ver com essa questão que você falou mesmo, problema de gestão, né?
Exatamente. E o Trata Brasil faz um excelente trabalho já no acompanhamento das obras de saneamento e abastecimento no país.
Uhum.
Eles divulgam relatórios periódicos para que todo mundo possa acompanhar como está sendo a implementação do saneamento no Brasil. O que nós estamos propondo é algo muito similar, mas que acompanhe a legislação, a implementação da lei.
Uhum.
E os próprios jornalistas mesmos, como você própria, Juliana, e outros jornalistas, sempre estão buscando informações sobre água, né? Já que esse é um tema muito importante no Brasil hoje.
Uhum. No mundo, né?
No mundo, exatamente. E não encontra essa informação. Então, a gente também pretende, com o Observatório das Águas, não só divulgar a informação, deixar transparente para a sociedade, mas ter um canal também de acesso à informação, que vai ajudar muito os formadores de opinião, a imprensa, né?
Seria o quê? Um site, Glauco?
Isso, nós estamos, num segundo momento, pensando na construção de um site, né? Uma plataforma virtual que possa ser acessada por qualquer cidadão brasileiro, onde ali ele encontra informações dos comitês de bacia que estão criados no Brasil, quais são os estados que estão mais avançados na implementação da lei da água, quais que estão precisando de ajuda, enfim, uma série de informações que a gente ainda vai discutir com essas 40 instituições parceiras, né, para colocar no ar. Hoje, com a internet e a tecnologia, nós temos que usar isso a nosso favor, né? Então, nós temos que levar essa informação para as pessoas.
Perfeito. O site, então, vai reunir todas essas informações, pelo que eu estou entendendo, né, Glauco?
Exatamente. Deixar vai reunir essa... e vai disponibilizar numa linguagem que seja acessível para as pessoas, né? Porque nem todo mundo tem a obrigação de entender, né, esses aspectos mais técnicos e jurídicos. Então, a gente quer transformar também esse site num site que as pessoas tenham curiosidade, tenham facilidade também de acessar essas informações.
Maravilha. E o Brasil é tão grande, né, Glauco? Acho que por isso a parceria é tão importante, né? Você falou que são 40 instituições parceiras, você falou de comitês de bacias hidrográficas, né? Tem as secretarias de Estado e Meio Ambiente também, que eu imagino que são, vão ser parceiras bem valiosas, né? Assim como as universidades também, né?
Sem dúvida, imagina 26 estados da federação, mais Distrito Federal, territórios, imagina o trabalho que dá também para você conseguir reunir informações, ter acesso às informações e disponibilizar. Não é uma tarefa fácil, é um desafio muito grande, mas tem que ser feito. Não dá para esperar mais, né? Não dá para a gente viver sem água, em casa. A gente precisa, o cidadão precisa se apropriar dessa informação, desse problema e ajudar nas soluções também. Então a gente enxerga que esse observatório é uma forma de trazer o cidadão para o debate e também de peneirar essas cabeças que existem, brilhantes, né, hoje no Brasil, mentes criativas, e a gente juntos buscar soluções e implementar soluções.
Maravilha, é verdade. Sabe que você falou essa coisa das mentes brilhantes? A gente aqui dá muito espaço para as pesquisas das universidades, principalmente na Amazônia, né, Glauco? E aí a gente vê a quantidade mesmo de pesquisa que acontece nas universidades federais, estaduais, com soluções às vezes simples, sabe, de filtros usando materiais argilas da Amazônia, enfim, soluções que podem ser muito simples, mas muito
eficazes,
exatamente, né, muito eficazes e muito valiosas para comunidades que hoje já não têm água. Você imagina que já temos muitas comunidades indígenas que já não têm acesso à água potável, né, dentro da Amazônia, no coração da Amazônia. É bem complicado mesmo essa questão. Eu posso dizer que a gente já vive uma situação bem vulnerável, né, Glauco? Então, acho que esse trabalho de vocês aí vem tentar ir contra essa situação um pouco, né, e evitar pior, um agravamento dessa crise que a gente já vive, né?
Exatamente. As soluções, como você bem disse, elas já, muitas vezes, já existem. O que precisa é dar visibilidade a essas soluções, dar apoio e criar escala nessas soluções. Uhum. Veja só, né, o semiárido nordestino, que ao contrário da Amazônia, é uma região semiárida mesmo. Não tem água lá. Né, e foi dali que surgiu, através de uma articulação social, uma tecnologia simples, que é de captação de água de chuva. Que capta água de chuva e abastece uma família de 5 pessoas por 8 meses no ano. Então, isso melhorou muito a qualidade de vida das pessoas no semiárido e mantiveram as pessoas em condições de se fixar lá. Uhum. Né? Isso surgiu de uma tecnologia social simples e barata, que foi desenvolvida localmente e que hoje se tornou uma política pública. O Ministério de Desenvolvimento Agrário usa essas cisternas como uma forma de trabalhar a agricultura familiar no semiárido. Uhum. Então, na Amazônia também, eu tenho certeza que tem muitas ideias, muitos projetos que estão aí desconhecidos, mas que precisam ser conhecidos e realmente ser elevados isso ao nível político, sabe? Para tornar políticas públicas.
Com certeza. E o bacana é que essa iniciativa de vocês também levanta a discussão, né? Assim, joga luz em cima desse problema que é muito grave, mas que às vezes a gente ouve falar tanto que acaba ficando um pouco desensibilizado, né, Glauco, para essa questão. E ela é muito, muito cara, toda a humanidade. Ô, Glauco, vocês já têm data para lançamento do portal?
A gente lançou o observatório, né, agora no final do mês de maio, começo do mês de junho. Uhum. E nós estamos agora numa fase de arrecadar recursos, né, e parcerias para a gente conseguir desenvolver o portal. Uhum. Ainda não temos uma data ainda para divulgar esse portal, mas aproveito aí o espaço, né, para dizer que estamos em busca aí de patrocinadores, de apoiadores que possam nos ajudar com esse ilustre desafio de levar o conhecimento da gestão dos recursos hídricos para qualquer cidadão no Brasil hoje.
Então, quem quiser fazer parceria aí com o WWF Brasil nessa empreitada, é só procurar pela ONG na internet mesmo, Glauco?
O nosso site é www.wwf.org.br. Lá você vai encontrar todos os telefones e e-mails que você pode deixar sua colaboração e suas ideias, que serão muito bem-vindas, né? Uhum. Nosso papel é justamente servir de ponte entre o cidadão e o governo.
Perfeito.
É para isso que serve a ONG, né? Para realmente levar essa conexão do cidadão para o governo, do governo com o cidadão. A gente ajuda muito nesse aspecto.
E a gente fica feliz de saber que vocês estão aí fiscalizando mesmo essa questão do cumprimento das leis. Muito obrigada, viu, Glauco, pela entrevista. Quando lançar o portal, você conta pra gente, que a gente faz questão de divulgar aqui no nosso programa, na nossa rádio também, tá bom?
Tá, muito obrigado, viu? Muito boa tarde pra vocês.
Pra você também, um abraço, Glauco. Até a próxima. Tchau, tchau. Glauco Kimura de Freitas, ele é coordenador do programa Água para a Vida do WWF Brasil. E vocês podem entrar lá no site, como o Glauco falou, e acompanhar aí todo o desdobramento desse observatório das águas do país. Eu fico feliz mesmo, né? Se a lei tem que ser cumprida e tem alguém aí, né? Alguém não, alguém, né? A WWF, o WWF Brasil e outras instituições parceiras aí querendo colaborar com a fiscalização, né? Com a observação mesmo do cumprimento dessas leis, isso pra gente é muito positivo.